colocando, né, que o perfil da população, o perfil do serviço, é uma informação importante para se pensar a avaliação, inclusive definição, né, das equipes, de como vai se organizar esse serviço. Né? Débora, você podia colocar um pouco de quais são as perspectivas do Ministério da Saúde em relação à avaliação e monitoramento hoje dos serviços, que tipo de indicadores são definidos, que são...
Acho que um primeiro movimento, primeiro não, né, mas que precisa sempre ocorrer junto com a questão do monitoramento e avaliação é o próprio, a questão da qualificação, da consolidação da atenção domiciliar mesmo, né, de os próprios serviços, eles se entenderem, né, como parte dessa rede, que função que tem nessa rede, e a rede, né, acho que isso que a André colocou muito bem na questão de, bom, o usuário, ele é usuário da rede, então cada um precisa entender como é que se entra nesse, né, quase que um quebra-cabeça aí das necessidades que esse usuário precisa, né. A gente vem trabalhando muito, né, a gente passou por um momento de expansão do Melhor em Casa, a gente atualmente vem num momento muito disso, de qualificar os serviços existentes para que eles possam atuar naquilo que é a prerrogativa, que é o que se espera do serviço de atenção domiciliar, né, que ele seja efetivo no que ele se coloca. O monitoramento da avaliação auxilia tanto para entender isso, bom, que tipo de usuário que eu tenho, né? Eu estou captando, né, admitindo usuários que realmente se beneficiam desse tipo de serviço, ou não, eles precisam por alguma determinada necessidade ficar internados, ou eles poderiam estar sendo acompanhados por uma equipe de saúde da família, por exemplo, né, com apoio do NASF. Então, acho que poder avaliar essa demanda, né? A rede também, que rede que eu disponho para poder então trabalhar com determinado tipo de usuário, ou, né, e que especificamente que rede que eu vou precisar compor para aquele usuário, né, eu vou precisar mais do serviço de habilitação ou mais de um ambulatório de especialidades, enfim, né, de acordo com a demanda desse usuário. Então, acho que o que a gente tem tido como perspectiva é, primeiro, focar muito no serviço, para um apoio muito presente para que os serviços se entendam, né, nessa rede. E no âmbito do monitoramento e avaliação, acho que tem dois eixos, né? Um é o, de fato, o sistema de informação, né? A gente tinha comentado, acho que a gente tem sistemas de informação do Ministério ainda muito fragmentados e ainda um pouco focados no cuidado, né? Ou em auxílio ao processo de cuidado. A gente tem tentado, né, com essa mudança, né, do sistema de informação que a gente tinha antes para o ESUS, né, que a Andrea mencionou, esse módulo ESUS Atenção Domiciliar, poder torná-lo uma ferramenta de auxílio para as equipes, então que ele não seja só um sistema de informação que capte informações de produção, enfim, ele, por um lado, ele também faz isso, porque, enfim, tem toda, né, uma questão de um programa, com financiamento e tudo mais, mas ele busca fundamentalmente também auxiliar, né, trazer informações de que usuário é esse que está com a equipe, que tipo de demanda ele tem, qual o tipo de insumo que ele vai precisar, né, que esse tipo de informação possa retornar para a equipe e ela então utilizar para o seu processo de trabalho. Né? E temos também, e aí quanto coordenação de atenção domiciliar, né, tentar estar próximo, né, fazer oficinas com municípios, estados, justamente para que esse processo de monitoramento e avaliação faça parte do seu processo de trabalho, para que, né, eles também incluam isso na sua agenda de, né, ter tempo para isso, definir outras estratégias que não só o que o sistema de informação fornece, né, mas poder ter instrumentos próprios, né, a gente tem alguns serviços no país que tem esse hábito de ter, né, algumas planilhas específicas, né, que já fazem então fortemente esse processo de monitoramento, e a gente tem tentado, né, fortalecer essas experiências. Né. E a ideia é que, bom, tanto com essa mudança de sistema quanto com essa mudança de perspectiva, né, a gente ter, de fato, né, uma mudança nos indicadores também, no que a gente está produzindo, né, com o trabalho dos serviços de atenção domiciliar, e inclusive impactando em outros indicadores de outros serviços, por exemplo, a questão da diminuição da reinternação, né, ou de internações que seriam evitáveis, né, por a gente estar com o serviço de atenção domiciliar atuando e com casos que ele é resolutivo. Né. Então é um pouco dessa perspectiva.
Cristina, você poderia nos dizer quais são as novas perspectivas no campo da avaliação de serviços de saúde? O que tem de novo? Né? E como que a gente pode pensar isso para a realidade do SUS e para os serviços de atenção?
Olha, eu acho que depois que ouvimos aqui a Andrea, eu fico pensando muito que existem, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, existem muitas novidades, muitos métodos, muitas formas, mas eu acho que para nós, tendo em vista o que a Andrea nos traz numa realidade concreta, né, da atenção domiciliar no município, que é um município grande, e tão complexo, eu acho que o grande desafio ela já nos pôs aqui. Eu, de fato, fico pensando que é impossível fazer monitoramento sequer se nós não temos uma equipe que trabalhe fixa naquela atividade, né? Então, a rotatividade de profissionais eu acho que é um grande desafio. Porque para que a gente possa incorporar tanto a avaliação quanto o monitoramento como uma prática cotidiana no processo de trabalho, de qualquer programa, de qualquer serviço, é preciso que as pessoas estejam ali de uma forma permanente. Esse é um grande desafio. Mas também, por exemplo, a estrutura, a forma como o programa de atenção domiciliar é construído, eu acho que ele já permite fazer, inclusive, de uma forma inovadora processos, tanto avaliativos quanto de monitoramento. O próprio prontuário, eu acho que ele é uma fonte excelente de informação para que a gente tanto desenvolva processos de avaliação, de sistematização ao longo do tempo, né? Que é o que a avaliação nos dá, ela nos produz um resultado que a gente julga uma situação, um fenômeno, um acontecimento, e a partir dali a gente pode rever nossas práticas de gestão, por exemplo. Mas fundamentalmente, eu acho que a Andrea falou tanto da utilização comum do prontuário, porque o prontuário em outros âmbitos de serviços, ele é muito mais restrito o seu acesso, ainda que não devesse ser. Mas na atenção domiciliar, eu acho que ele está ali disponível, ele pode ser uma rica fonte de escolha de indicadores e, portanto, ele vai permitir nos dar informação para a gente saber como que o processo de atenção domiciliar, na sua inteireza, na sua integralidade, possa estar sendo desenvolvido. E acho que também o que talvez possa ser inovador para um programa dessa natureza, como o da atenção domiciliar, é nós fazermos processos tanto de monitoramento quanto de avaliação, que é um recorte num determinado tempo, né? Em alguns momentos a gente pode fazer uma avaliação. A gente pode fazer uma avaliação uma vez no ano, a cada semestre, no máximo. Isso é um grande esforço. É, mas o monitoramento, ele pode ser semanal, ele pode ser diário, ele pode ser a cada visita, né, de supervisão ou a cada ida no domicílio para a realização de algum procedimento que requer a presença de profissionais. Então, a grande inovação é se a gente conseguir fazer de forma conjunta, né, aqueles que compõem a equipe que trabalha na atenção domiciliar. Esse é o grande salto da inovação, no meu modo de dizer, E que não seria difícil, quer dizer, é algo extremamente possível de ser feito, desde que os profissionais existam, que sejam permanentes, não é, André? Porque com a rotatividade não dá. Mas eu acho que a gente poderia era selecionar um aspecto, né? Ver que informações a gente poderia dispor que estariam no próprio prontuário, né, da pessoa que utiliza da atenção domiciliar, e algo que nós todos, né, e que pudesse informar como um indicador, seu resultado pudesse informar de situações que seriam do interesse tanto do médico quanto da enfermeira ou da auxiliar de enfermagem ou da assistente social ou do familiar. Eu acho que, inclusive, o grande salto na atenção domiciliar é fazer esse monitoramento com a participação direta do familiar, né, daquela pessoa envolvida ali na prestação daquele cuidado a quem necessita de uma atenção que é diferente do cuidado, né, familiar, né, que a gente dá a todos os nossos entes queridos quando eles estão em dificuldades ou numa situação de adoecimento, de agravo.
Andrea, como que você visualiza todas essas questões do ponto de vista de quem está lá no serviço de verdade?
Essa questão do prontuário é muito séria mesmo. Porque a primeira vez que o cuidador escreveu no prontuário, a equipe inteira me atendeu. Como que o cuidador vai escrever no prontuário? Mas o prontuário é de quem? Nosso. É a primeira resposta que eu tive, eu falei, não. É do paciente e é da família do paciente. Então hoje, quando eu falo, gente, se a família não vai ficar com o prontuário, a maioria não quer ficar com o documento. É uma coisa muito séria o prontuário, os familiares. Quando você fala que vai dar alta no paciente, por exemplo. Então, hoje, o que a gente faz? Ele vai para a atenção básica. Porque lá tem a história inteira do paciente. ter os anseios da família, porque muitas vezes a família escreve lá, olha a temperatura, então hoje eu não estou aguentando porque estou puxando o cabelo. Tem gente que escreve até isso, questão de desabafo mesmo. Mãe escreve lá, queria que meu filho olhasse para mim. Então essas questões todas fazem com que o prontuário seja o principal elemento da atenção domiciliar hoje, ao meu ver. Porque o que acontece? Você consegue tanto saber se a sua equipe está atendendo o paciente como ele tem que ser atendido e se ele também está sendo, se ele está confiando nessa equipe para contar para ela que está tudo bem ou não está tudo bem. Porque a questão hoje, o gestor hoje não consegue visitar todos os pacientes. Hoje a gente fecha o ano de 2015, a gente fechou com 1.800 pacientes atendidos em contagem. E a gente fica com uma média de 200 pacientes mês, 180, dependendo do mês. Então hoje, eu enquanto gestor, não consigo ver todos. Mas o que, que eu faço hoje? Quando o serviço social me dá um alarde, que fala, olha, nós estamos tendo questões com família de tal, família de tal, o que, que acontece? Nós fazemos um encontro com essas famílias também. Porque isso faz com que a família... É mais fácil expor para o gestor o que está acontecendo do que expor para a equipe, muitas das vezes. Quando essa equipe não está se familiarizando tanto. Muitas das vezes a gente tem que trocar, mesmo sendo território daquela equipe, a gente tem que trocar pelo profissional. Então acaba indo para outra equipe, para um perfil de atendimento mesmo. Então essa questão do perfil do usuário da atenção domiciliar hoje é crucial no atendimento. E o prontuário é a principal ferramenta. Eu acho que quando a família consegue entender que ela faz parte desse prontuário, que ela pode anotar nesse prontuário, que esse prontuário ou vai ficar com o paciente quando receber alta, uma cópia dele, ou vai ficar na atenção básica, isso é um norteador de melhora e confiabilidade do serviço. Eu, enquanto gestor, vejo isso. Quando o meu serviço, quando mais os meus usuários anotam no prontuário as questões que eles estão em dúvidas, mas ele confia no atendimento do serviço. Então hoje
é um indicador de um serviço.
Então hoje, quando eles falam, uns ligam e falam assim aqui, deixa um recado aqui no prontuário, mas aí eu tô com a dúvida antes. Aí, ou então liga para te contar que já anotou no prontuário que tem uma dúvida. Quando a mãe tem uma questão também de temperatura, de o que é febre, o que está subfebrido e tudo mais. Além dela anotar no prontuário, ela te liga para te contar que ela já anotou lá que ela está fazendo a curva térmica e tudo mais. Então, esta questão do prontuário é muito forte mesmo em ligação da atenção domiciliar e essencial. Eu não vejo atenção domiciliar sem o prontuário domiciliar.
Débora, então, pensando nessas questões, como é que a gente pode hoje entender as projeções ou investimento, né, neste campo de monitoramento e avaliação para a atenção domiciliar no Brasil?
A gente tem um foco bastante grande no sistema de informação e na relação de apoio, né? Infelizmente a gente consegue ter uma relação bastante próxima com as equipes, né? Eu acho que isso que assim, fortalece tanto que a gente consiga ter um diálogo mais claro, até isso, mais transparente com as equipes, até para uma avaliação que não seja só pelo sistema de informação, né? Bom, o que está acontecendo de fato, né, com esse serviço, com quais são as dificuldades, né? A gente desenvolveu também uma pesquisa com coordenadores, mas que foi um instrumento mais formal, mas que a gente conseguiu fazer um retrato, né, a partir do olhar desses coordenadores em relação aos processos mais de gestão mesmo, né, do serviço de atenção domiciliar, isso foi feito no ano passado. Mas esse processo de apoio, de contato, é permanente, né? Isso é o que a gente tem se dedicado bastante para, enfim, tanto poder estimular e que os serviços possam atender aquilo que está preconizado na portaria, aquilo que a gente tem vislumbrado como função do serviço de atenção domiciliar, quanto o contrário, né? Captar o que os serviços também estão dizendo, né? E poder, inclusive, modificar, né? A gente recentemente teve uma mudança de portaria, inclusive um pouco isso, né? Vendo o que os serviços estavam colocando e poder fazer algumas modificações em termos de normativa, né? E de atuação do Ministério da Saúde. A gente recentemente teve um lançamento de um manual, né, de monitoramento e avaliação, que justamente a gente não colocou como instrumento obrigatório, mas sim como uma oferta, na ideia de que a gente já tem, né, uma obrigatoriedade, por exemplo, na questão do envio das informações. E a gente sabe que, por um lado, isso tem a questão de... a gente tem acesso a esses dados, mas por outro, a gente tem um processo de bom. Esses dados podem sim ser utilizados, né, ser tomados pelo serviço como, ah, só um dado que eu tenho que enviar, então não ter uma análise sobre isso, ou pelo contrário, informar coisas que não condizem exatamente com a realidade por conta de ser uma obrigação. Então a ideia desse manual foi justamente poder auxiliar os serviços, né, nesse trabalho de monitoramento e avaliação, como uma ferramenta que eles podem utilizar, amadurecer, inclusive ele é só um disparador, não se pretende, claro, ser completo, mas sim um disparador para que o serviço possa, inclusive, desenvolver, né, instrumentos e processos próprios de monitoramento e avaliação, indicadores, né, a gente coloca nesse manual algumas sugestões de indicadores, mas entendendo que cada realidade também tem seus próprios desafios, seus próprios, né, suas especificidades, o serviço que demanda, né, um processo de monitoramento e indicadores próprios, né, que a gente, enquanto Ministério, não daria conta. Em termos do próprio SUS, né, a gente ainda está no momento muito inicial do sistema de informação, então a gente ainda está no momento que a gente consegue pouco, na verdade, utilizar os dados que a gente está já captando. A gente, felizmente, teve uma adesão, de certa forma, rápida, né, nessa mudança de sistema por parte dos serviços. Então, a gente já está com em torno de 85% do serviço utilizando, mas a gente ainda não está conseguindo acessar essas informações para fazer o processo, né? Tanto de a gente, né, enquanto coordenação nacional, se olhar para esses dados e ver o que eles nos dizem, de necessidade de mudança e tudo mais, quanto de, inclusive, de poder utilizar para o retorno para os municípios. Mas é nessa perspectiva que a gente está indo, né? De poder, o quanto antes, ter acesso a isso para trabalhar com esses dados na perspectiva da qualificação.